teatro, de um equipamento arquitetônico chamado teatro. Por exemplo, a origem do teatro é português, começa com Gil Vicente lá na Idade Média, final da Idade Média, né? Por isso a gente fala teatro vicentino, do qual a gente olhando uns fragmentos filmados de Alto da Gamela, de Finos Trapos, eles beberam naquela fonte. Assim como dois grandes nomes, dois grandes autores da literatura brasileira, nordestina, bebem nessa mesma fonte, que é o Ariano Suassuna, tá? Embora não escreva em forma de verso, e o João Cabral de Melo Neto, com o belíssimo Alto do Natal Pernambucano, que a gente conhece mais com o nome de Morte e Vida Severina. Ali ele mantém a estrutura do teatro vicentino na forma da redondilha, do conversar. E estas modalidades de teatro, tanto a que é sequenciada pelo Ariano Suassuna, quanto nessa peça em particular do Alto do Natal Pernambucano, do Cabral de Melo Neto, a gente tem ali as ressonâncias, tem os ecos do teatro vicentino, e que é aberto, e que é um teatro em que há de figurino e presença do próprio público. Eu estava olhando na filmagem do Alto da Gamela e estava vendo isso, a Arara lá com todas as roupas, perucas, tudo ali, e os atores e as atrizes se trocavam na frente do público. Isso dá um efeito extraordinário. As próprias personagens, elas são caracterizadas de uma maneira mais, digamos assim, mais carregadas, né? Nessa maquiagem, na forma de vestir e tal. E traz uma comicidade e, às vezes, uma seriedade também, dependendo de qual é o propósito da peça. Por exemplo, do ponto de vista da seriedade, a gente tem Morte e Vida Severina. Embora tenha a estrutura formal do teatro vicentino, o diálogo em forma de poema, mas ali se mantém uma certa seriedade pela densidade da mensagem que está naquele texto, que não é o trabalho do Gil Vicente, já do ponto de vista da seriedade. Já no trabalho do Ariano Suassuna, você já tem a comicidade típica do Gil Vicente, mas fora da forma do diálogo em redondilhas, em verso, em rimado, né? Então, essa modalidade de teatro, ela pode ser muito bem representada numa feira livre, tá certo? Numa alameda, numa praça, enfim. Ele é um teatro que pede exatamente esse, digamos assim, essa plateia em 360 graus em torno do Picadeiro, que é o teatro, por exemplo, feito por um grupo maravilhoso de BH chamado Galpão, sabe? Que é extraordinário esse grupo de lá de Salvador, de Belo Horizonte, com uma apresentação, inclusive, no teatro do William Shakespeare, para ter ideia, na peça que eles acabaram fazendo, muitíssimo bem elaborada, bem dirigida, bem apresentada, né? Que foi o Romeu e Julieta, né? Muito bacana. Então, depende de qual é a escola de teatro. Eu acho que a discussão primordial é a fomentação de novos grupos, é de a gente criar grupos em escolas, né? Escolas estaduais, escolas particulares, periferia, tá certo? Fazer os galpões de periferia, onde a gente pode fazer ali um grupo de teatro também, porque toda esse formigamento, né, de fomentação, de estímulo à criação de grupos de teatro, pode culminar, sei lá, no possível festival de teatro amador de Vitória da Conquista, né? E os profissionais, obviamente professores, como os grandes mestres, as grandes âncoras de ir para esses novos grupos, né?
Por favor, Ezequias.
Eu vou corroborar o que ele diz aí pelo seguinte: eu entendo, no meu entendimento, eu percebo que o espaço físico do teatro faz muito, muito pouca diferença. Por exemplo, aqui existia um grupo chamado Grujonosefa, que é grupo de jovens da Senhora de Fátima. Eles faziam dentro da igreja, eles faziam na praça. Por exemplo, nós fizemos uma peça chamada Encantos de Natal, que Guilherme acabou apresentando aqui em praça pública. Então, não precisou de teatro para fazer isso aí. Então, claro que é importante. Conquista.